Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de Laira. Deus, que o Senhor venha usar a tua filha, a tua serva nessa noite, que ela venha trazer uma palavra, ó Deus, abençoada, direto do trono do Senhor, ó Deus, que o Senhor venha revestir ela, ó Deus, capacitar ela, dar entendimento a ela e sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.
Graça e paz, irmãos, boa noite. A minha mãe já está me olhando ali, porque eu não falei para ela que eu ia ser a ministra essa noite. Confesso que eu estou nervosa. Como a irmã Júlia falou anteriormente, aquele que nos visita pela primeira, segunda e terceira vez, sabe que aqui é o melhor lugar para você se estar, aqui na presença do Senhor. Peço que Ele venha tocar no seu coração nesta noite e que você esteja preparado para escutar a voz dEle. A nossa palavra de hoje é: o Evangelho que liberta tem um preço. Está lá em Atos 6, 16, do versículo 19 ao 34. Que diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, lançou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será. Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Senhor Deus, eu peço que nesse momento o Senhor venha me usar como instrumento em Tuas mãos. Peço que através de mim o Senhor venha falar e revelar, ó Pai, a Tua palavra no coração de cada irmão aqui presente. Que eu possa, ó Pai, através da Tua palavra, dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga. Não que venha sair de mim, ó Pai, mas que tudo seja para glorificar e honrar somente o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Nós cristãos pagamos um preço pelo Evangelho. Nós passamos por muitas aflições, por dificuldades familiar, financeira, passamos por problemas emocionais, físicas, enfrentamos circunstâncias muito difíceis. E com Paulo e Silas não foi diferente. Eles foram acusados injustamente por estarem perturbando a paz. Um crime que poderia levá-los à prisão. E também por estarem pregando costumes que não eram romanos. Naquele tempo, se você não era romano, um cidadão romano, não tinha costumes romanos, você era preso. Mas antes disso, você era despido. Você era açoitado. Você era espancado e depois você era preso. E assim foi com Paulo e Silas. Eles passaram por tudo isso por estarem pregando o Evangelho. O espancamento em público não servia apenas para obterem evidências e humilhar os réus, mas também para que os seus seguidores fossem desencorajados. Ou seja, além de toda essa humilhação, ainda tinha que ter a desistência dos seus seguidores. Paulo e Silas tinham o deles. E muitos desistiram. Pensaram o quê? Viver com Cristo é isso? Eu vou ter que passar por miséria, eu vou ter que passar por perseguições, eu vou ter que passar minha vida toda sendo açoitado, sendo despido, sendo preso. E muitas das vezes isso é com nós mesmos. Muitas das vezes nós trocamos a presença por desobedecer o Senhor. Por não ter uma renúncia. Ele bebeu o vinagre. Ele morreu na cruz por você. Será que, se você neste momento estivesse naquele tempo, você morreria por ele? Você teria coragem de ser açoitado? De ser despido na frente dos outros, por amor a Ele, por simplesmente pregar o Evangelho? Você teria essa coragem? Anteriormente, lá no versículo 16, do capítulo 16, vai falar sobre uma jovem adivinhadora. E Paulo é preso por conta dela. Ele a repreende. Ele expulsa o demônio adivinhador que está nela. E ele é preso por simplesmente expulsar um demônio. Aquela adivinhadora estava fazendo um trabalho que custava lucro aos romanos daquele tempo. E por eles não estarem gerando lucro, prenderam Paulo, porque ele era judeu, porque ele não estava nos costumes romanos. Quem é que anda de ônibus? Também anda. Na maioria dos pontos de ônibus que eu passo, sempre tem um papel escrito tarô. Encontre aqui, refaça seu relacionamento e um monte de coisa assim. Mas eu nunca encontrei um milagre na quarta. A sexta-feira da libertação. O domingo da celebração. Enquanto eles estão fazendo e ganhando outras vidas para os deuses dele, o que é que você tem feito? O evangelho, ele custa um preço. É renúncia, é obediência. É escolha. E essas escolhas, muitas das vezes, vai nos custar muita coisa. É o nosso emprego, é a nossa faculdade, é a nossa roda de amigos que contam piadas sujas. O evangelho, ele tem um preço. E você tem que estar disposto 100% a viver esse evangelho. Paulo e Silas corriam o risco de infecções e feridas. Para quem é da área da saúde, sabe-se que quando uma ferida, ela é exposta ao ar por muito tempo, pode ocorrer a proliferação de micro-organismos e bactérias que causam graves infecções, podendo ter uma necrose, que é a morte celular ou tecidual do organismo. E a consequência é você amputar a parte que foi infeccionada. Paulo e Silas, preso injustamente, despido, açoitados, espancados, com feridas expostas, com os pés fixos no chão. Numa prisão interna, onde não tinha ventilação alguma, não tinha luz, mas eles ainda oravam e cantavam louvores ao Senhor. Independente da circunstância, seja ela positiva ou negativa, que você tem enfrentado, qual tem sido a sua ação? Você tem orado? Você tem louvado? Você tem agradecido? Ou você simplesmente tem murmurado? Reclamado? Falar é fácil, realmente, falar é muito fácil. Pôr em prática é difícil. Eu falo isso porque realmente é difícil. No versículo 25, vai dizer, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. 26. De repente, sobreveio também um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. É nesse Deus em quem confio. Independente da circunstância, eu vou orar ao Senhor. Eu vou louvar o santo nome dele. Salmo 145, 1 diz: eu te exaltarei, ó Deus, meu e rei. Bendirei teu nome para todo sempre. Daniel 6, 25. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. O Senhor está vivo. E você também está. Então louve o seu Deus. Independente da situação que você esteja, louve e engrandeça o nome dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele sabe de tudo aquilo que é melhor para você no seu tempo. Vocês teriam a capacidade de glorificarem a Deus mesmo em meio à vergonha e ao sofrimento. Projeta para mim 1 Tessalonicenses 2, 2. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E que luta foram essas que eles passaram? Muitas lutas, muitas aflições, muitas perseguições. Mas eles não pararam. Eles continuaram pregando o Evangelho. Eles continuaram, eles persistiram, porque eles sabiam que a esperança, que a confiança, que a fé deles estava no Deus vivo. Qual as respostas que vocês dão para as injustiças? A pergunta aqui é: você tem se preparado para as injustiças, as perseguições, os açoites, por propagar o Evangelho? Nesse momento aqui, eu queria que todo mundo fechasse os olhos, sem exceção, todo mundo. Se imaginem agora em um lugar bem escuro, como a prisão em que Paulo e Silas estavam. Sem ventilação, local quente, você todo açoitado, com feridas expostas, você teria força neste momento para orar e louvar o seu Deus? Podem abrir os olhos. Quem é que conseguiu se imaginar? Porque eu não consigo imaginar. Muitas vezes essas circunstâncias ocorrem para que possamos ver acontecer o sobrenatural de Deus. Paulo e Silas, apesar de estarem em uma prisão com uma extrema segurança, encontrar forças para orar e louvar ao Senhor. E quando depositamos nossa total confiança em Deus, é isso que acontece. Versículo 26. Os alicerces, eles são sacudidos. As algemas são quebradas. As portas são abertas. E as correntes que tanto te prendiam são desfeitas. Versículo 26 vai dizer: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. No versículo 27 vai falar sobre o carcereiro, que despertou do sono e vendo que as portas da prisão tinham sido abertas, puxou uma espada e ele ia se suicidar, porque ele pensou que os presos teriam fugido. E ele queria se suicidar porque os presos estavam sob o comando deles. E antes que os outros homens pudessem matar ele, pela responsabilidade que era dele, ele falou: vou me matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Todos aqui. E esse momento aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se os presos tivessem sido fugidos, ele ia se suicidar. Ele ia se matar, ele não seria salvo nem liberto. Até mesmo o carcereiro, ele despertou do sono ao escutar o barulho das portas se abrindo. Ele queria se matar. Mas Paulo impediu. Falou: não, estamos todos aqui. Não faça isso. E ele correu, todo trêmulo. Ele pegou uma luz, uma tocha de luz. Correu trêmulo diante de Paulo e Silas. Viu que eles estavam ali. Ele se ajoelhou. E disse: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Paulo não era diferente desse carcereiro. Ele corria atrás de cristãos, de pessoas inocentes, de crianças, mulheres, homens, e os matava. Paulo foi liberto e salvo. O carcereiro foi liberto e salvo. Porque ele reconheceu o poder de Deus. Esse evangelho que liberta tem um preço muito alto. É deixar suas antigas ações, falas e obedecer ao Senhor. Mas também glorifica de uma forma especial aqueles que são fiéis. No versículo 31, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Eu gosto muito de falar que a palavra do Senhor... Eu gosto de falar muito que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é viva porque gera vida. E ela é eficaz porque gera mudança e transformação. O evangelho que não gera mudança e arrependimento não é mudança, não é evangelho. É teatro. É encenação. Paulo foi liberto e salvo. E o carcereiro também foi liberto e salvo. As situações mudam. Ore. Não espere as circunstâncias mudarem para você orar. Ore para que as circunstâncias mudem. Ore e louve. Até o dia em que dirá, 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Segunda Coríntios 4:17. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Independentemente da sua perspectiva de dificuldade de vida eterna, terrena, há uma glória eterna que aguarda os fiéis. Independente da sua perspectiva de dificuldade neste momento, o Senhor, Ele te espera lá no céu. Mas você tem que estar disposto a renunciar, a obedecer, a enfrentar suas aflições, suas dificuldades. Porque não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não era fácil para Paulo, para Silas, nem para o próprio Cristo. Mas continue perseverante, porque o Senhor te aguarda. Ele aguarda. Independentemente das suas murmurações, dos seus pecados, Ele restaura. Ele liberta, Ele transforma. Ele restaurou e mudou a minha família. Gerou restauração em mim. Não queria chorar, né? Mas quando obedecemos, é isso que acontece. A palavra do Senhor se renova todos os dias. Não porque ela muda, mas porque ela muda você. Ela me transformou. Assim como Paulo e Silas, naquela circunstância tão inesperada, naquele momento tão inesperado, eles tiveram forças para orar e louvar ao Senhor. O que é que falta para você ter força? Porque eu tenho certeza que você não duraria nem um minuto naquele lugar. É esse o preço do evangelho. É você louvar e cantar independente da situação. Tá difícil, louve. Tá fácil, louve. Tá chorando, louve. Tá sorrindo, louve. Tô desempregado, louve. Estou trabalhando. Não murmure pelo seu trabalho. É daí que vem o seu sustento. Não murmure pela sua família. Ela pode ser transformada. Do Senhor garante que se crermos no Senhor Jesus, nós seremos salvos e a nossa casa também. Mas isso se crermos, praticarmos e darmos bom testemunho em nossas casas, para que nossos familiares sejam alcançados e libertos por essa palavra. É posicionamento. É escolha. Quer transformação? Posicione. Quer restauração? Posicione. O Senhor sabe o plano para cada um de nós. Muitas das vezes não confiamos. Queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo. Aí tem as consequências. Muitas das vezes a gente tem as nossas próprias consequências e colocamos a culpa no Senhor. É esse Deus que eu sirvo? Ah, mas está demorando muito. Tudo tem seu tempo. Você tem se preparado para morrer? Agora. Eu teria convicção de que iria para o céu. De que reinaria com o Senhor. Paulo e Silas estavam dispostos a morrer. Paulo já foi preso, ó, tantas vezes. Já foi perseguido tantas vezes. Você é perseguido? O carcereiro, ele se prostrou diante de Silas e Paulo porque ele reconheceu o poder do Senhor. As pessoas têm reconhecido o poder do Senhor sobre você? Você tem demonstrado que é cristão? Você serve a Deus? Seus comportamentos? Tem mostrado Deus? As suas falas? É Deus? Os seus olhos? É Deus? Seus pensamentos, o seu ouvir, o seu vestir, tem sido Deus? Para Paulo e Silas, sim. Mas e para você? Nos versículos 16 aos 18, não lemos, mas como eu disse anteriormente, eu ia falar sobre a adivinhadora. O exemplo do ponto de ônibus. Eles estão ganhando vidas, não é para Deus. O que você tem feito? Você já ganhou pelo menos uma alma para Cristo? E você ganhou, ainda permanece na presença dele? o Evangelho transforma. Salva, cura, liberta. Mas se você não mostrar essa transformação, como vai ganhar outra vida? Eis-me aqui, Senhor. Mas quando o Senhor vai usar, foge. Tanto jovem que poderia estar bem aqui no meu lugar. Mas tem estado disposto. Tá aqui em cima não é fácil, não. Você vai com medo, você vai com vergonha, você vai nervoso. Você vai chorando, mas você vai. A perseguição é assim. Ela te afasta de receber aquilo que o Senhor tem preparado para você. Como lemos lá no começo, o espancamento em público não servia apenas para obterem evidências e humilhar os réus, mas também para que os seus seguidores fossem desencorajados. Quantas falações têm destruído pessoas, fofocas. Quantas pessoas têm saído da presença do Senhor? A perseguição ela acontece de todas as formas, principalmente se você é cristão. É no trabalho, é na escola, faculdade, em casa. Mas isso não pode abalar você. Não pode abalar sua fé. Independentemente da circunstância, é ali que eu vou orar, é ali que eu vou exaltar o meu Deus, é ali que eu vou adorar o nome dele. O Senhor, ele merece o melhor de nós. Não apenas como servos, mas como filho. Ele exige a sua obediência. A sua perseverança. Para você libertar os outros, você tem que ser liberto. Para você salvar os outros, você tem que ser salvo. Para você curar os outros, você tem que estar curado. Para Para falar na vida de outras pessoas, o Senhor tem que falar primeiramente a você. É esse o evangelho que liberta. É esse o preço que você precisa pagar. Não é fácil, não. É difícil mesmo. Mas quando mais difícil, mais o propósito do Senhor é maior. Então continue perseverando. Continue com o coração aberto. Não para as coisas do mundo, para as coisas do Senhor. Esteja preparado para morrer, porque um dia você vai. Esteja preparado para ser perseguido, porque você vai. Se é que você já não é perseguido. É esse o evangelho que liberta. Que transforma. É esse o evangelho que eu quero que você viva. Os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso, como eu disse. Mas para viver os planos dele, você tem que estar disposto. O Senhor revela a nós a todo tempo, de diversas formas. Será que você tem ouvido ele? Será que seu espírito está sensível? A voz dele. É esse o evangelho que liberta. Quando o inimigo se levanta para lançar você em uma prisão de segurança máxima, você consegue ir adiante? Quando o inimigo prende os seus pés, que tem o propósito de levar adiante esse projeto de evangelismo que liberta as multidões, você é capaz de permanecer? Quando uma grande multidão de adversidade se levanta contra o propósito de Deus, você é capaz de prevalecer? Esse é o evangelho que liberta. O Senhor, Ele quer usar cada um aqui. Mas você tem que estar disposto. Quando você é salvo e liberto, o Senhor liberta a sua família, salva a sua família, restaura e transforma a sua família. Eu peço que os irmãos continuem perseverando. Tem aflições, tem dificuldades. Mas Ele é quem dá forças a você. Força vem do alto, vem dos céus, vem do Senhor. É o poder dele que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Diante de tudo isso, eu espero que esse evangelho que liberta valha a pena por você. Eu espero mesmo que você se posicione como Paulo e Silas. Como Daniel. Pode me jogar no, com os leões, com cobra, com serpente, escorpiões. Mas exaltarei o meu Deus. Pode me jogar na fornalha. Mas o Deus que eu tenho crido, Ele querendo, pode me salvar. Não querendo, pode não me salvar. Mas Ele entrou comigo na fornalha. O Senhor está contigo. Independentemente da sua dificuldade. O Senhor é contigo. Nesse momento eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Pense nessa palavra. Tem algo para você ser liberto ainda? Há algo ainda que você precisa renunciar? Obedecer? Peço que os irmãos se coloquem de pé neste momento.